Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª Legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. É, nós, hoje nós estamos com falta do presidente, do secretário, que justificou em razão de problema de saúde. O Cabo Cruz, que é o segundo secretário, abriu mão e pediu para que alguém pudesse secretariar a DOC. Nós estamos nomeando o vereador Edilson para tal.
Boa noite. Vereador Cícero, vereador Eduardo Rocha, vereador Miguel Tucano, Sidney Ronaldo, Edilson Martins, Edson Batilani, Cruz, Sidney Jardim, Olivino Custódio, vereador Luiz Alfredo e eu vi a Anelita, vereadora Anelita. Então, ausente, com justificativa, vereador Pepita, Jardim Soares, encaminha ao senhor presidente, por motivos particulares e motivo doença, que não comparecerá às sessões dia 20 e 21 de fevereiro. Assessora Anelise, ao senhor Edson Batilani. Justificado.
Passo a presidência ao vereador Edilson e convido a todos para ficarem de pé. Hoje é meu dia de fazer a leitura do trecho bíblico. Não é porque é a primeira sessão que o presidente teria o privilégio. É que tem uma ordem que foi adotada já na outra legislatura, a gente está mantendo, seria do Pepita. Como ele faltou, passaram para mim essa incumbência. Hoje, né? Eu vou ler Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 48. Está me atrapalhando um pouquinho. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não vinguem quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. De a quem lhe pedir e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado. Amar como o Pai ama. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Ame os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim, vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre os justos e injustos. Pois se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Palavras do Senhor.
Devolvo a presidência ao vereador Edson Batilani e já registro a presença da vereadora Elvira.
Colocamos em votação as atas da primeira, segunda, terceira e quarta sessão extraordinária. Em discussão. Não havendo discussões, considero aprovadas as atas. Depois.
183.
Ofício do senhor expediente. Ofício do senhor prefeito em resposta ao requerimento. O vereador autor já conhece o conteúdo e pretende que faça uma leitura? Só tenho um ofício, que é uma resposta a mim, vou dispensar a leitura. Da mesma forma, temos expedientes recebidos de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição do Departamento de Assuntos Administrativos. Pretendem que algum desses seja lido? Temos ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Artigo 80 do Regimento Interno, esses ofícios irão para a Comissão de Finanças e Orçamentos. Temos ofícios do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Da mesma forma, irão para análise da Comissão de Finanças e Orçamento. Temos prestações e contas recebidas das seguintes entidades. O senhor secretário pode fazer a leitura das prestações de contas?
Protocolo número 1885-2016, CTR, Comunidade Terapêutica Redenção, relatório de atividades dos meses de fevereiro e novembro de 2016. Protocolo número 2202017, Aracampo, Associação de Recuperação de Alcoólatras de Campo Mourão, relatório financeiro de 2016. Protocolo número 697-2017, Rotary Campo Mourão, Araucária, prestação de contas referente aos anos 2013, 14 e 2015. Protocolo número 674-2017, a ASA, Associação Sou Arte de Campo Mourão, relatório das atividades referente ao ano de 2016. Protocolo número 754-2017, CDL, Câmara dos Dirigentes Logistas de Campo Mourão, relatório financeiro e das atividades referentes ao ano de 2016, salientando que não receberam nenhum recurso financeiro em 2016 em nome da entidade. Protocolo 764-2017, ADOP, Associação Desbravadores Orion do Lar Paraná, prestação de contas, informando que não recebeu nenhuma subvenção do Poder Executivo referente ao ano de 2016.
Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Por gentileza, senhor secretário, queira ler as proposições.
Projeto de lei 07-2017, vereador Edson Batilani declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Autista de Campo Mourão, AACM. Projeto de resolução número 01-2017, vereador Edilson Martins, vereador Edson Batilani, Cabo Cruz, Dr. Miguel Adoel Rocha, Elvira Shen, Jadir Pepita, Olivino, Custódio, professor Cícero, Sidney Jardim, Tucano, Sidney Ronaldo, concede o título cidadão honorário de Campo Mourão a Luciano Matheus Raul. Projeto de resolução número 02-2017, Cabo Cruz, Edilson Martins, Batilândia, Dr. Miguel, Eduel Rocha, Elvira Shen, Jadir Pepita, Olivino Custódio, professor Cícero, Sidney Jardim, Sidney Ronaldo, Tucano, concede o título cidadão honorário a Marcos José Porto Soares.
Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidente. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Se algum vereador tem interesse na leitura de alguma das indicações que apresentou, por gentileza, se manifeste. Leitura e discussão e votação de requerimentos e moções. Bem, nós temos por hábito, aqui na casa, de votar englobado, mas eu gostaria de, pelo menos, fazer uma tentativa nessa primeira sessão, que a gente, como há um resumo na pauta de cada requerimento, e não é um número muito significativo, que fosse feita a leitura de cada um dos requerimentos, de cada uma das súmulas apresentadas. Eu só pergunto se tem alguém para discutir, se não houver interesse, nós já consideramos aprovado. Se quiserem discutir, vamos discutir. Então, senhor secretário, queira fazer a leitura das súmulas dos requerimentos apresentados.
Senhor presidente, pela ordem, eu peço a retirada do requerimento 183 da pauta.
Concedo a retirada do requerimento da vereadora.
Obrigada.
Não, leia aqui, isto aqui. Essa súmulazinha que está aqui. Então, tá. Isto é. Inteiro. Não é bem na íntegra. Então vai lá.
Tá bom lá. Requerimento 61-2017, vereador Edson Batilani, presidente do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, informar porque até o presente data não foi instituída oficialmente a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, na propriedade do agricultor Sr. Pedro Jorte, no município de Campo Mourão, cujo requerimento foi assinado em presença de Vossa Senhoria durante a solenidade realizada há mais de 4 anos nesta cidade, considerando tratar-se de uma das maiores e mais bem preservada área particular remanescente do bioma Mata Atlântica no município. Indagamos se há algum impedimento de ordem legal ou outro fato que dificulte ou impeça a concretização do gravame perpétuo RPPN da área para a sua declaração como de conservação da natureza. Requer ainda o envio de cópias do presente requerimento ao senhor deputado federal, licenciado secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e ao deputado estadual, licenciado secretário do Estado de Esporte e Turismo, João Douglas Fabrício.
Requerimento em discussão. Não havendo discussão, está aprovado o requerimento.
Senhor presidente, pela ordem.
Sim.
Eu quero dar uma sugestão diferente para o senhor. Deixa ler todos e o senhor coloca em discussão todos. Eu achei válida a sua sugestão. Mas, assim, para a gente achar um meio termo, o vereador Edilson, o secretário, lê todos os requerimentos e, depois de ler todos, o senhor coloca no final, em discussão, aprovação de todos os requerimentos.
Mas aí sugestão. Poderemos ter particularidades de alguém querer discutir um requerimento.
Mas ele pode discutir ele no final.
Então, tudo bem, vamos
Quer matar, né?
Que é o meio termo
a sugestão do vereador Sidney. Depois, se o vereador quiser discutir o seu requerimento, ou alguém dos vereadores quiser discutir um requerimento, peça a discussão dele ao final da leitura.
Exatamente.
Prossiga, por gentileza, vereador Edilson. Todos, faça a leitura de todos eles.
Requerimento 69-2017, professor Cícero, Executivo Municipal, enviar as respostas aos seguintes questionamentos. Quantos neurologistas atende aos usuários do SUS em Campo Mourão? B. Qual a demanda mensal e anual das consultas com o tal especialista? C. Qual o número de usuários que esperam por tal atendimento? D. Os neurologistas atendem a população em quais unidades básicas de saúde e quais são os seus horários de atendimento? Requerimento 70-2017, professor Cícero, Executivo Municipal. Tornar públicos os valores referentes às dívidas das empresas contribuintes frente ao município de Campo Mourão. A. Quais são as empresas devedoras inscritas em dívida ativa no município de Campo Mourão até a presente data, considerando ISS, IPTU, Alvará e demais impostos que eventualmente estejam pendentes? B. Quais as despesas dessas empresas já tiveram sua falência decretada? Dessas empresas, quais aderiram ao Refiscan? C. Qual a diferença total estimada da arrecadação original e a nova arrecadação total proposta no Refiscan? D. Quantas dessas empresas participaram do programa de incentivo fiscal no município? Quais? 95-2017, vereador Eduel Rocha, Executivo Municipal. Informar quantas pessoas fazem aula de hidroginástica utilizando a piscina do Complexo Esportivo Roberto Brezinski. Se tem pessoas de outros municípios fazendo aulas de hidroginástica, quantas, quais os horários de funcionamento das aulas de hidroginástica? Requerimento 140-2017, vereador Jadir Pepita. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, realizar podas de árvores e cortes de gramas do canteiro central de toda a extensão da Avenida Miguel Luiz Pereira, em troncamento rodoviário, dando acesso às rodovias BRs 487, 369 e 272, inclusive das rotatórias. Seja enviada a cópia deste ao excelentíssimo senhor prefeito Tauil Tezeli. Requerimento 144-2017, Eduardo Rocha, Artef, administrador dos terminais rodoviários, realizados em substituição de lâmpadas queimadas no interior do terminal rodoviário Stanislaus Gurginski. 145-2017, vereadora professora Nelita Piacentini, diretor de planejamento da Enel Brasil S.A., enviar cópia completa do relatório de controle hídrico e de descarga da usina Mourão, em Campo Mourão, Paraná, de novembro de 2016 até janeiro de 2017. Vereador Edson Batilani, requerimento 153-2017. Presidente do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, construir um novo portal de entrada no Parque Estadual Lago Azul, em Campo Mourão. Requer ainda que seja encaminhada cópia do presente ao deputado federal licenciado Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil, e ao deputado estadual licenciado João Douglas Fabrício, secretário de Estado, Esporte e Turismo. Requerimento 154/2017. Vereador Eduel Rocha, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, realizar tapa-buracos na perimetral Tancredo Presidente de Almeida Neves, próximo ao número 1420, no município de Campo Mourão, Paraná. Vereador Eduel Rocha, requerimento 155/2017, Executivo Municipal, informar o projeto de rebaixamento das luminárias vai continuar sendo executado. Em quantos bairros e quais serão implantados? É possível alterar o projeto ou fazer outro de forma que melhore a iluminação? Vereador Tucano, 161/2017, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, Escritório de Campo Mourão, efetuar estudos para a instalação de um trevo de acesso no entroncamento do conjunto habitacional Dr. Milton Luiz Pereira, Parque Industrial 1, Augusto Teseli, Filho e conjunto habitacional Mendes, na rodovia BR-272, na saída para Goiuerê. Requerimento 171/2017, vereador Edson Batilano, deputado federal Rubens Bueno, conseguir junto ao Ministério da Agricultura a doação de publicações bibliográficas com vista a enriquecer o acervo biográfico da Biblioteca Municipal Professor Egídio Martelo, que neste ano completa 60 anos de fundação na impossibilidade da doação física. Viabilizar os recursos necessários para aquisição. Vereador Eduel Rocha, requerimento 173/2017, presidente do Sistema Fecomércio SESC, SENAC do Paraná, destinar em cada um dos cursos profissionalizantes que o SENAC, Unidade de Campo Mourão, promove uma vaga para atender as pessoas de baixa renda e de forma gratuita. Requerimento 179/2017, vereador Jadir Pepita, Executivo Municipal, enviar cópia do processo administrativo e ou licitatório que ensejou o contrato firmado entre o município de Campo Mourão, sistema prever, a cópia poderá ser disponibilizada em forma digital para conter gastos. Requerimento 181/2017, vereador Tucano, inserir em ata voto de louvor a Lília Achoa Claudino por ter sido escolhida como a mulher empreendedora destaque 2016 de Campo Mourão e região, segundo anúncio dia 27 de janeiro de 2017, através da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e região, CEMEC, outorgado anualmente pela Federação do Comércio do Paraná, FEComércio. Requerimento 182/2017, vereador Tucano, enviar voto de pesar à família do senhor Juarez Silveira Pinto, manifestando profundo pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 23/1/2017, no município de Campo Mourão, já enviado o ofício. E requerimento 183/2017, a pedido da vereadora, foi retirado pelo senhor presidente.
Bem, concluímos a leitura dos requerimentos. Eu peço, se há algum vereador que tenha interesse em discutir qualquer um dos requerimentos que foram litos.
Senhor presidente, já que, uma questão de ordem, já que nós vamos adotar a sistemática de ler os requerimentos, então a gente, o artigo, parágrafo 1º do artigo 137 do Regimento Interno, diz que os requerimentos de plenário, eles serão lidos, e o silêncio do autor ou de qualquer vereador implica na aprovação. Então, qualquer requerimento, quando lido, se alguém ou quer discuti-lo, deve de imediato falar. O silêncio é a aprovação, isso é uma questão regimental já.
Obrigado, vereador Luiz Alfredo. Se não houve, não havendo discussão, estão efetivamente aprovados os nossos requerimentos. Moções. Moção número...
408/2017.
O senhor secretário queria fazer proceder à leitura das moções. 408/2017.
Moção 408/2017, autor Edilson Martins, Batilani, Cabo Cruz, Dr. Miguel Eduardo Rocha, Jadir Pepita, Olivino Custódio, professor Cícero Tucano, enviar moção de congratulações ao tenente da Polícia Militar, senhor Rafael Piontevic Cruz, pelos excelentes serviços prestados ao município de Campo Mourão, como também toda a região da Concan, comandado dos municípios da região de Campo Mourão.
Em discussão a moção?
É para discussão?
Vereadora
Nelita,
com a palavra.
Na verdade, eu quero só pedir para assinar também a moção.
Sim.
Continua em discussão.
É verdade, senhor presidente. A vereadora Nelita não estava no decorrer desses dias, e também a vereadora Elvira. Então, que inclua os dois.
Eu também, vereador Dilson. Eu tinha visto meu nome aqui no roteiro, mas aqui não está.
Então está faltando, porque o senhor assinou essa moção.
É isso que eu estou achando. Mas eu gostaria de assinar na dúvida. Elvira,
se eu não me engano, assinou também.
Essa e a próxima também.
Continua em discussão?
Essa é a próxima também, daí já não vou discutir a próxima também. Tá?
Senhor presidente, eu quero discutir como autor. Na verdade, o tenente da Polícia Militar, o senhor Rafael, ele é de Campo Mourão. Ele que comandou aí a turma de formação dos soldados, o Cabo Cruz conhece muito bem qual é o procedimento, fez um belíssimo trabalho, houve a formação agora, e posteriormente ele foi, está como tenente da Polícia Militar agora, né, ele era aspirante, e foi transferido à Polícia Rodoviária, e hoje ele comanda todo o posto da Polícia, desde Maringá, Floresta e até Goiuerê. E o trabalho que ele realizou, quem foi a formatura da Polícia Militar, dos formandos, sabe o trabalho que ele fez, um trabalho muito importante, é um jovem empreendedor, ele faz parte da maçonaria em Campo Mourão, e numa conversa nós achamos, inclusive junto com o Cabo Cruz, o tenente Rafael, ele nem, como se diz, né, Cruz, ele falou, não, olha, vocês estão aprovando, eu não mereço, mas nós estamos fazendo isso pelo merecimento. O Cruz sabe como é difícil hoje você estar à frente de 50 formandos, principalmente na área da Polícia Militar, o trabalho que foi quase 9 meses aí de trabalho. Então, é merecedor dessa moção de congratulação, com certeza. E peço aos vereadores, né, como sempre fizeram, votar favorável, até porque ele não pediu, e nós é que estamos fazendo aí a homenagem a ele.
Continua a discussão?
Gostaria de fazer uma discussão aí.
Vereador Cabo Cruz, com a palavra.
Tenente Rafael Cruz é um oficial totalmente comprometido com a causa da segurança pública. É um tenente que comparece a todas as ocorrências, né? É um tenente que já comandou grupos de operações especiais. Então, essa homenagem é mais que justa. É uma pessoa que doa sua vida aí para defender a comunidade mourãoense e a comunidade aí do estado do Paraná.
Permite uma parte. Sem contar que o tenente Cruz, quando, creio que ainda sargento, ele foi o terror aí da molecada aí na rua como chefe do trânsito, né? Como, não sei como vocês chamam lá, mas ele era responsável pelo trânsito e ele foi um dos que agiu comandante mais fortemente, assim, em cima da molecada, digamos assim, que transgredia a questão de som e cavalo de pau, essas coisas todas. Então, ele realmente merece. Nós brincávamos muito com ele, falava, nossa, quando fala o seu nome, a molecada já treme, né? Mas ele é merecedor, sim, dessa homenagem. Parabéns a vocês e nós nos congratulamos também com vocês.
Não havendo outras manifestações, vamos colocar em votação a moção. De forma nominal, peço que o senhor secretário faça a chamada dos vereadores para a votação. Vão responder sim ou não.
Vereador Cício Pereira de Souza.
Sim.
Edilson Vedovati Martins.
Sim.
Eduardo Rocha.
Sim.
Edson Batilani.
Sim.
Elvira Maria Chen Lima.
Sim.
Jadir Soares, ausente. Luiz Alfredo Cunha Bernardo.
Favorável.
Miguel Batista Ribeiro.
Sim.
Nelita Cecília Piacentini.
Sim.
Olivino Custódio.
Favorável.
Roberto Cruz Mendes, Cabo Cruz.
Sim.
Sidney Souza Jardim.
Favorável.
Sidney Ronaldo Ribeiro, Tucano.
Sim. Aprovada a moção por unanimidade dos vereadores presentes. Próxima moção, queira fazer a leitura, senhor secretário.
Moção 409/2017, vereador Edilson Martins, Cabo Cruz, Dr. Miguel, Eduardo Rocha, Jadir Pepita, Olivino Custódio, professor Cícero Tucano, enviar moção de congratulações ao pastor Serino José Barbosa pela comemoração do seu 93º aniversário, que será realizado no dia 1º de maio de 2017, na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Mourão.
Em discussão, a moção.
Para discussão.
Vereador Edilson, com a palavra.
Mais uma vez, essa moção é uma moção especial, até porque pastor Cirino José Barbosa, um senhor que pioneiro em Campo Mourão, foi um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui na nossa cidade, é um dos pastores mais antigos hoje do Brasil, e ele mora em Campo Mourão, mora ali no Lar Paraná, próximo ao 24 Horas, sempre fazendo sua caminhada da Lar Paraná até o centro, vem na Câmara, faz visita a alguns vereadores aqui, sempre presente, uma pessoa que hoje é um patrimônio realmente de Campo Mourão. Nós sabemos, independente de ser pastor, padre ou qualquer outra pessoa que está envolvido nesse sistema de evangelismo ou pregando a palavra, fazendo aquilo que realmente é necessário para que uma pessoa sempre esteja no caminho certo. E o pastor José, e o pastor José Cirino é um pastor que realmente merece, é cidadão honorário do Paraná, cidadão honorário em Campo Mourão, e eu até brinquei um dia com a Joyce, quando nós fizemos o título cidadão honorário para ele já há alguns anos, falei, já está com 90 anos, né? E nós já estamos agora no 93º ano. E já aproveitando, Batilani, que nós faremos com certeza a entrega desta moção no dia 1º na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o próprio pastor José Anunciação, que é o presidente das igrejas Assembleia de Deus em Campo Mourão e toda a região da Concan, já convida todos os vereadores para que a sessão solene seja feita na igreja e, posteriormente, vamos fazer lá, em comemoração ao aniversário dele, um jantar para todas as pessoas que ali estiverem presentes, porque é uma festividade imensa, porque 93 anos numa única cidade, e na ativa ainda não é para qualquer um. Eu, se eu conseguir chegar pelo menos a 70, já estou satisfeito. Então, é uma pessoa que realmente merece essa moção e peço aos vereadores que votem favorável hoje para que nós possamos estar entregando lá no dia 1º e já deixo convite extensivo a todos os vereadores.
Continuando a discussão. Não havendo vereadores inscritos, colocamos em votação a moção, solicitando ao vereador Edilson, que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal.
Vereador Cícero Pereira de Souza.
Sim.
Edilson Vedovati Martins. Sim. Eduel Rocha.
Favorável.
Edson Batilani.
Sim.
Elvira Maria Chen Lima.
Sim.
Luiz Alfredo Acunha Bernardo.
Sim.
Miguel Batista Ribeiro.
Favorável.
Nelita Cecília Piacentini.
Favorável.
Olivino Custódio.
Favorável.
Roberto Cruz Mendes Cabo Cruz.
Sim.
Sidney de Souza Jardim.
Favorável.
Sidney Ronaldo Ribeiro, Tucano. Sim.
Moção aprovada por unanimidade dos vereadores presentes na sessão. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o tempo, prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes. Solicito ao secretário que faça a leitura, a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos que nos assistem, público presente. Inauguro de uma forma diferente a terceiro mandato, a primeira sessão ordinária dessa legislatura. E eu tenho meditado esses meses de janeiro e pedaço aí de fevereiro que já se vai. A reeleição é boa ou é ruim de vereador? Como é fazer campanha de reeleição? Descompromissado, né? E confesso que foi uma surpresa para mim o quanto foi fácil a eleição desse ano. Uma eleição de melhor controle econômico, uma eleição em que o eleitor conseguiu ter uma evolução já bem significativa. A gente percebe, para quem fez reuniões não necessariamente adestradas ou convocadas, mas espontâneas ou marcadas, que eu fiquei muito surpreso com o que eu vi em 2016, em relação ao que eu conheci em 1988, a primeira eleição que eu participei em Campo Mourão como assessor. Eu fico contente de poder relatar, viver isso na cidade. São alguns anos de militância na área pública, desde 1989, e as pessoas xingam, reclamam no Face, nas redes sociais, mas, gente, tem isso. Em 88 não tinha. Em 88 você não tinha carteira de trabalho assinado. Os controles econômicos da cidade, as pessoas que têm melhor capacidade de fazer a contratação, dizia facilmente, você está comigo, você está contra mim, vereador Miguel, naquela época. Lá nos idos de Roncador, você deve ter visto muito como que se dava os colonos, como que votava. Vereador Cícero combateu o bom combate em várias praias desse Brasil e até hoje carrega os amuletos de tanto fantasma que viu. Não é fácil. E eu vim para esse mandato e falei, bom, como é que vai ser? A gente teve alguns ícones que não se reelegeram, uma eleição em que quase que o novo velho se reelegeu, o velho que achava que era novo acabou ganhando, e vi uma transição de gestão de outubro, novembro e dezembro um pouco ruim pela situação. Eu tenho dito no meu primeiro mandato, não é difícil administrar. A prefeitura não é difícil administrar. Difícil administrar é Câmara de Vereadores e companheiro político. Isso é difícil. Isso é complicado. Aqui é um poço de vaidade de lá para cá. Cada vereador tem a sua vontade, tem a sua necessidade, cede algumas vezes as necessidades dos servidores de carreira. Nós somos uma Câmara que gasta 80 mil com vereador por mês e gasta 200, 300 mil com assessorias. É um descompasso sobre a composição do quem manda ou não manda. Mas esse dia eu fiz um paralelo, né? É igual o time de futebol também, né? Os jogadores, eles acabam sendo melhor remunerados que o próprio técnico. Então, quem tem que legislar não são necessariamente os vereadores. E como que é exercer um mandato? Eu comecei na gestão pública em 1988 como assessor. Passei tudo que alguém pode passar, né? Já sentei no banco dos réus, já fui autor, já fui propor, já cassei prefeito, já tirei prefeito cassado, já cassei vereador, já mexi com deputado federal, estadual e assim sucessivamente. Mas uma coisa tem me chamado a atenção nesse mandato. A primeira luz acendeu quando a gente começou a disputar a eleição da mesa, é normal. Ah, fulano pediu isso, fulano pediu aquilo. Mas eu percebia que a eleição já era do vereador Edson Batilani, eu só queria saber o custo dessa eleição e quanto que ela seria para a gestão pública, Cabo Cruz. Ora, não é novidade para ninguém que eu falei em janeiro de 2005 que Nelson Turek assumia uma cidade que só precisava plantar flores, fazer manutenção de rua, cortar árvores, e ele conseguiu criar um descompasso entre os gastos com recurso humano e os investimentos da cidade. Ali nasceu o primeiro problema. Desvalorizou o servidor de carreira, eliminando toda qualquer capacidade de organizações e mérito, aprimoramento. Explodiu os concursos públicos sem qualidade, reduzindo as médias de acesso, para que o corte não fosse tão próximo dos seus eleitores. Abriu vaga para cargos desnecessários, porque ele tinha quantidade. É muito melhor se abrir vaga para quem vai ganhar um salário de R$1.000, R$1.100, que abrir vaga para quem vai ganhar salário de R$4.000, R$5.000, que tem uma cultura diferenciada, tem um direcionamento menor. E aí você começa uma escalada de desprompério. E como é que ele consegue isso? Ele engessa a Câmara. Ele elege uma mesa que lhe é fiel. De consequência, os vereadores acham que também lhe serão fiel. E aí ele anula a fiscalização da Câmara. E um faz que legisla, o outro faz que assessora. E eu vou vendo esse mundo de, meu Deus, Campo Mourão, região, Paraná, São Paulo e assim sucessivamente. Não fui para a reeleição. Falei só uma coisa, né? Nelson Turek, que daqui 4 anos sai com o secretário preso, sai processado, ganha a reeleição, porque ele tinha um bom projeto, A Frangobras, o pessoal vai ganhar um dinheiro bom, ganharam 55 milhões de reais. É um posto de trabalho hoje totalmente ameaçado por força da crise da JBS. Está em iminência de fechar. Entrou aqui há dois anos atrás, pagando o frango 40% a mais do que a região pagava. Pagava R$ 10,00, digamos, uma matriz pintainha. Passou a pagar R$ 14,00 hoje. Aí levou a Futs a pedir recuperação, levou o Kaiser, a Bugobras a pedir recuperação. A Ruda quebrou o frigorífico dele perto de Nova Esperança. Se rebentou em todo no conjunto Monet, que Camorão ajudou a pagar um bom pedaço. Ah, Marisa Alfredo é oposição, ele é crica. Então, ok. Nelson foi para a reeleição, aquela desgraça pelada, né, que todo mundo viu. E aí veio a derriçada final. Novas denúncias, novas prisões, engessamento da máquina. Era conveniente eleger o Heraldo. Sempre foi. Tem pulso, tem capacidade, tem gestão. Não fui para a reeleição, não faz parte. Resolvi voltar no mandato posterior. Aí, já pegando a Regina, cheguei até a falar, olha, talvez seja o melhor presente que Nelson deu. Talvez. Começou bem, uma equipe boa, bem integrada, mas uma equipe que precisava interagir e fazer. E não era uma equipe, vereador Divino, lembra? Rogério Tonetti, Carlos Agoto, e vários outros nomes, vereador Eduel, era secretário, sabe, conheceu a equipe. Aí, de repente, falou, mas desse jeito nós não vamos ficar no poder, nós não vamos ganhar a eleição, não. Nós temos que ter ações políticas, nós temos que ter gente para votar em nós. Aí, Pedro Nespro fez aquele acordo que todo mundo sabe, extremamente complicado, o Heraldo rasga a calcinha, tira a calcinha, manda a calcinha embora, calcinha que foi, calcinha que não veio, e daqui para ali foi que botaram, deram um jeito de tirar o Pedro Nespro de uma forma arbitrária, irregular, ilegal, tanto que a justiça mandou devolver, e no futuro aí quem fez pague as sanções. Aí vai daqui, vai dali, fui para a reeleição. Mas eu nessa casa tive uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, alguém querer mandar no meu mandato. Eu até aceito que alguém siga a votação do líder, né, meu líder Miguel, vamos trocar ideia, vamos isso. Aí, para minha surpresa, eu comecei a perceber, na eleição do teatro, o vereador Cabo Cruz, candidato a segundo secretário, não falou que era candidato. Alguém falou por ele, porque disse que ele autorizou. Falei, gente, já dá para votar pelo outro também? Já dá para se concorrer desse jeito? Aí foi assim com toda a mesa. Aí até chamei a atenção dos vereadores, acho que o Pepita, que não está aqui, eu acho que falei com o vereador Tucano, falei, gente, vocês não têm voz, vocês não falam? Ó, eu estou aqui, está todo mundo aqui. Pô, por que você não falou lá? Pô, gente, com todos aqueles parentes, com todos os amigos que vêm de longe, realização de sonho, eu vou chamar atenção de roteiro no meio de sessão solene. Acho um pouco constrangedor, mas me chamou a atenção. Na sequência, comissão representativa, normal. Agora nós vamos votar goela abaixo os cargos criados pelo prefeito. Está aí devendo 54% de comprometimento de folha, quando deve 95%, não cria cargo, não faz nada. Ah, mas então vamos votar o plano de carreira da Câmara. Mas como vocês vão votar o plano de carreira da Câmara? A descrição dos cargos. Só falta dizer que o Luiz Alfredo vai ser o cargo tal se pegar meu currículo. É assim que está lá o projeto de lei. Já tinha dito isso algum tempo atrás. Aí o projeto de lei consolidando duas resoluções, eu falei, ah, será que eu estou doido? Eu não vou me meter na eleição da mesa, o procurador vai ficar, o diretor-geral vai ficar, os assessores vão ficar, isso não compete ao vereador A individualmente. Isso é a casa é assim. A história do legislativo com o executivo é desse jeito, né, chamada base. Né? Por isso que todo mundo está se encontrando hoje na Lava Jato. Foi assim que começou. Você acha que a casa começa pelo telhado? Essas pessoas aprenderam, enquanto vereadores, enquanto deputados estaduais.
O senhor tem um minuto para concluir.
É assim que eles aprenderam. E agora, para minha surpresa, resolveu a liderança do PPS, os líderes, dizer que eu, que no, me candidatei à vaga de finanças e orçamento, eu vou ficar na educação porque os líderes do outro partido querem. Então, agora resolveram mexer no meu mandato. E como já diz no livro, no meu queijo ninguém mexe. Só para finalizar. Getúlio Ferraris será, Júnior será para Taurilho, o que Carlos Garcia foi para Regina e Nelson Turek. E o Sidney Jardim vai dar a cobertura que o Taurilho precisa. E ele é bom. Ninguém chega a seis mandatos à toa. Mas ao anular a fiscalização, vai ofuscar a capacidade dele gestionar. Porque o ponto e contraponto, o peso e contrapeso, é o que faz a dicotomia do mundo, o branco e o preto, o redondo que volta, a circunferência do planeta. Não ter controle, não ter fiscalização e não ter voz é padecer na boa vontade. Então, no meu mandato, eu o farei do meu jeito. Judicializar as questões dessa casa é imperativo e se faz necessário. Ato de improbidade, apropriação de recurso, tratamento pessoal e direcionamento da vontade política só se corrige com vara.
Vereador Edson Batilani.
Me levantei sem passar a presidência. Já estou repassando ao vereador Edilson enquanto eu me manifesto.
10 minutos, senhor presidente.
Muito obrigado. Primeiramente, meu boa noite aos presentes, aos nossos servidores, aos nossos assessores parlamentares, às pessoas da comunidade, da imprensa. Saudar os nossos vereadores presentes, desejando a todos que tenham um profícuo mandato. E ele será assim à medida que cada um se dedique, se coloque efetivamente como alguém que foi para junto da população de Campo Mourão, para junto do eleitor de Campo Mourão, se colocar enquanto pretendente a uma vaga no Poder Legislativo Municipal. Todos, eu quero acreditar, homens e mulheres aqui com muita consciência, todos com certeza absoluta, responsáveis, e vão, com certeza, se esforçar, darem tudo de melhor que posso para fazer o melhor mandato em favor da população de Campo Mourão. Nós estamos iniciando hoje a 17ª legislatura, exato, né? 17ª legislatura do Poder Legislativo Municipal de Campo Mourão. E no momento em que o país vive uma série de dificuldades de ordem econômica, vive uma grande crise moral e ética, e que está, infelizmente, enraizada, está com seus braços em todos os setores da vida brasileira, público, privada, os poderes da República, legislativo, executivo, judiciário, todos, de alguma forma, setores empresariais envolvidos, mas, felizmente, também temos uma outra vertente ligada à Operação Lava Jato, com o juiz Moro e sua equipe, com um grande respaldo popular, também trabalhando para que o país, de alguma forma, possa ser passado a limpo, e eu acredito que todos nós que estamos aqui torcemos para que isto venha a acontecer. Nós todos assumimos o nosso mandato no momento de dificuldade para o município de Campo Mourão. Todos sabemos disso. município, e aqui citou o vereador Luiz Alfredo, 3 mandatos consecutivos. 2 do ex-prefeito Nelson, 1 da ex-prefeita Regina, e nós falamos disso aqui por muitas vezes. E todos os 13 vereadores se pronunciaram no sentido de que, nestes anos, nos vereadores dos períodos administrativos anteriores, eu, o próprio Luiz Alfredo, o Olivino, o Edilson, a vereadora Elvira Maria Schen, a vereadora Nelita, de que haviam, em que pese o esforço de muitos, e cada um tem sua característica ao exercer seu mandato. Uns fiscalizam um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos ficam atentos aos atos do Poder Executivo. E, evidentemente, que precisamos todos, sempre, colocar que eu entendo assim, que a principal função dos vereadores é exatamente de fiscalizar o Poder Executivo. Não abramos mão disso, sejamos de situação de oposição. Este é um dever constitucional de cada um de nós. Temos que agir desta forma. E todos nós alertamos, neste período, que certamente, ao final do mandato, que terminou em 31 de dezembro passado, nós teríamos um município completamente cheio de dificuldades de ordem administrativa, de desorganização, de abandono, de dificuldades financeiras. E olha, é muito difícil, aqui tem vereadores novos, né, e a gente já com uma experiência, Sidney com 6 mandatos, eu com 4, Eduardo no terceiro, o Olivino também no quarto mandato, Olivino? Quarto, o Luiz Alfredo já no terceiro. É muito difícil fiscalizar. Não é assim tão simples. Até por uma questão, às vezes, de conhecimento da legislação, a dificuldade, a falta, às vezes, de alguma assessoria da casa, não do parlamentar, que possa nos orientar um pouco melhor, as assessorias que eu digo técnica, porque jurídica a casa tem, né, para nos dar suporte. Mas, às vezes, falta alguém da área da contabilidade, da economia, para nos assessorar um pouco melhor, que conheça um pouco mais de orçamento público. Isso tudo dificulta um pouco a atividade de cada um de nós. Mas pode a Câmara também, e só vamos deixar aqui isto claro, se julgar necessário a contratação de serviço especializado para uma determinada situação, e isso já foi feito em outras oportunidades, que nós devemos procurar isto. Tenho a certeza que, enquanto eu estiver na presidência da casa, juntamente com meus companheiros da mesa, nós não deixaremos faltar esta possibilidade de alguma assessoria especializada quando necessário. Hoje, eu acredito que os vereadores tenham recebido um convite. O secretário Beto apresentou lá alguns números. Eu estive presente. Tinha mais 1 ou 2 vereadores. Uma apresentação muito rápida de números definitivos, que mostram realmente, e depois vem aqui nesta semana fazer, na quarta-feira, a prestação de contas do último quadrimestre. Importante que todos estejam presentes, os nossos assessores, que todos os vereadores venham aqui, para ter noção do que aconteceu, para questionar o secretário, inclusive de medidas que podem e devem ser tomadas, no sentido de que eventuais distorções que tenham ocorrido sejam consertadas e que o município possa se reequilibrar financeiramente. Há um apelo, não do poder público em si, do executivo, há um apelo da sociedade, no sentido de que se faça, que o poder público reduza um pouco o seu tamanho, que o poder público faça, eventualmente, alguma economia. Eu acho que todos nós temos que ter esse esforço. O vereador Luiz falou aqui, né, na prefeitura hoje estão lá nomeados em torno de 30%, 40% do número de possíveis nomeados em cargo em comissão. E não há nenhuma pressa do prefeito e da sua equipe em nomear mais gente. E, aliás, aqui também não é novidade para ninguém, que o prefeito deverá encaminhar à casa, em breve, um projeto de lei de reforma administrativa, que cabe a nós, enquanto vereadores, analisarmos profundamente e darmos o veredito, aprovar ou não aprovar. Mas o momento, na minha modesta opinião, impõe a necessidade de realmente a gente dar essa contribuição para o município de Camporão. E deixar aqui, a casa nomeou servidores de acordo com aquilo que ela tem. Eu não poderia deixar de nomear um assessor sequer se o vereador tem direito, recolheu isso e indicou alguém. Eu não, a mesa, né? Fala, não é o presidente, é a mesa, e a mesa se compõe de 5 vereadores, que foi legitimamente eleita pelos vereadores. Alguns tiveram 100% dos votos, outros tiveram menos, mas o voto da maioria. A mesa está aberta ao diálogo, não tenha dúvida. Tudo aquilo que for decidido na casa, em que grande parte delas regimentalmente é obrigação da mesa, é direito da mesa...
O senhor tem 1 minuto.
Tá ok, muito obrigado. E algumas são atribuições que o presidente pode fazer sozinho. Mas eu não quero isto. Eu não me elegi presidente para dizer o Batilani é o presidente. Batilani não é diferente de nenhum dos vereadores. E eu quero sempre ouvi-los, e as portas do meu gabinete estarão abertas. A mesa está sempre disposta a ouvir e a discutir com os vereadores. Agora, algumas decisões não são nem da mesa. A casa se compõe de lideranças. E, em algumas circunstâncias, lideranças tomam as decisões e cabe à mesa cumpri-las. E assim nós o faremos, de acordo com o regimento. Muito obrigado a todos.
Devolvo a presidência ao senhor presidente Edson Batilani.
Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno, discussão e votação. Matéria em regime de urgência. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura.
Projeto de lei 054-2016, Executivo Municipal, fixa em 30 horas semanais a jornada de trabalho dos assistentes sociais fisioterapeutas sob o regime de emprego público do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, e da outras providências em regime de urgência.
Informamos que a matéria recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação, redação, finanças e orçamento, méritos temáticos de saúde, educação e segurança. No entanto, o prefeito pediu a retirada de uma série de matérias que estavam na casa, vindas para cá no ano passado. Essa também foi solicitada a sua retirada. Então, antes, nós vamos discutir a retirada do projeto. Decisão, como essa matéria, as demais, como não tinham pareceres, a própria presidente poderia fazer a devolução. Esta, como tinham pareceres, é o plenário quem decide. Então, eu vou colocar em discussão a retirada do projeto. Está em discussão.
Em discussão, senhor presidente. Eu,
vereador Cícero, com a palavra.
Eu acredito que o projeto ele já tenha sido votado e passado por todas as comissões e tido parecer favorável, inclusive a nossa vereadora que antecedeu-nos nesse processo aqui na casa, pediu para que fosse implementado logo em seguida, no próximo mandato, que seria agora em 2017, o Executivo assumisse a responsabilidade justamente de implementar o projeto. Então, eu me posiciono aqui dizendo que da importância do projeto, da importância para esses trabalhadores, inclusive que está ajustado a uma Constituição Federal e que legisla a respeito do processo das 30 horas para esses profissionais. Então, sou totalmente favorável, acredito que o Executivo erra ao querer bloquear aquilo que já realmente a Casa discutiu, debateu, processou e votou favorável. Então, acredito que não podemos dar passos atrás, devemos seguir adiante e entender que nós estamos vivendo no século XXI e não queremos voltar ao século XVI, onde ainda éramos acorrentados e postos em palanques para serem surrados como escravizados.
Continua em discussão senhor a retirada presidente. Da matéria a pedido do senhor prefeito.
Senhor presidente,
vereador Olivino, com a palavra.
Eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores, até por um respeito às comissões da casa. Aqui na comissão assinou o vereador Sidney Jardim, Edilson Bedovati, o Pedrinho, que então na era, eu assinei favorável, e eu viro a Maria Chen e o Luiz Alfredo. Eu acho que, por respeito à casa, aos vereadores, nós devíamos manter esse projeto na casa de lei para continuar a votação, sem dúvida nenhuma. Está certo, senhor?
Continua a discussão. Não havendo oradores inscritos, coloco em votação o pedido de retirada do projeto de lei pelo senhor prefeito municipal. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os favoráveis à retirada permaneçam como estão. Os contrários à retirada, por gentileza, se manifestem levantando-se. Eu acho que todo mundo, os contrários à retirada, se manifestem levantando-se. Foram contrários à retirada. Vereador Luiz Alfredo, vereador Olivino, vereadora Elvira, vereador Cabo Cruz... 4, vereador Tucano, 5, 6, 7 vereadores votaram contrários à retirada. Então, a matéria prossegue e vai à votação. Em discussão, a emenda sugerida pela Comissão de Saúde, Educação e Segurança. Eu gostaria que o vereador Edilson, secretariando a sessão, fizesse a leitura desta emenda para que os vereadores tenham conhecimento.
Emenda modificativa altera o dispositivo da PL 54, projeto de lei 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir de 2 de janeiro de 2017. Diante do exposto, manifesto favorável ao projeto de lei 054 e respectiva emenda. Sala de Comissões Permanentes de Saúde, Educação e Segurança Pública do Poder Legislativo de Camporão, Estado do Paraná, em 8 de agosto de 2016, assinada a vereadora professora Vilma. Presidente, relatora.
Em discussão, a emenda sugerida pela Comissão de Saúde, Educação, Segurança e Segurança Pública. Está em discussão.
Senhor presidente.
Sim, com a palavra o vereador Eduel.
Está discutindo a emenda desse projeto que foi mantida, a não retirada agora?
Sim, estamos discutindo a emenda, que a emenda no seu conteúdo, conforme foi lida, ela prevê que a lei passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2017.
Então, mas nós vamos votar a emenda sem antes discutir o projeto?
Não.
Foi discutido que o projeto permaneceria.
Não, primeiro discute-se a emenda, depois o projeto. Essa é a ordem regimental.
A discussão está a emenda.
Isto, exatamente. Não havendo mais oradores inscritos, coloque em votação a emenda apresentada pela Comissão de Saúde, Educação e Segurança. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando-se. Emenda aprovada por unanimidade dos vereadores. Em discussão, o projeto com a emenda já aprovada.
Senhor presidente, eu peço a palavra.
A palavra, vereador Eduel.
Eu até me mantive sentado quando foi discutido a questão de retirar o projeto ou não, porque eu acreditava que teria um debate mais amplo nas sessões subsequentes. Diante do que foi colocado pelos colegas, que tem a previsão constitucional e lei federal que já determina que essas atividades que aqui se discute, a carga horária é 30 horas, eu já adianto meu voto que eu vou votar favorável até para que seguir a lei maior.
Continue a discussão.
Para a discussão.
Vereador Luiz Alfredo, com a palavra.
Como já anunciado por Vossa Excelência, nós temos uma reforma administrativa por vir aí, e nós vamos ter um grande trabalho de equacionamento de recursos humanos e necessidades. Com a aprovação desse projeto, falta apenas, salvo engano, os assistentes administrativos que ainda estão com algumas pendências na carreira e no nível. Eu acho que a gente deveria votar isso, colocar isso em dia também, dar um tratamento isonômico, que não vinha acontecendo. A gente está atendendo A ou B, porque é mais amigo ou menos amigo. Então, eu votei pela manutenção do projeto, passou na casquinha aí, mas passou, interessa que deu certo. Né? E acredito, vereador Eduel, que o que nós estamos fazendo é, nós temos X pessoas que fazem atividade tal, cargo tal, a lei federal faz isso, e nós temos que adequar a necessidade da nossa população à nossa possibilidade de disponibilidade de recursos humanos, que decorre da nossa disponibilidade de dinheiro. Acertada a casa com os de carreira, vindos pelo concurso público, os temporários vindo do CESE seletivo, nós vamos dar àqueles que querem e podem trabalhar e estão com melhor capacitação a oportunidade de trabalho normal, sem exploração. Sem que o A tenha que fazer mais que o B ou o C. Então, essa votação, em que pese eu fiquei no limite técnico ali, já que eu preciso analisar a questão de impacto, mas aí eu dei uma lida rápida, de que nesse caso especificamente, o que se busca não é reduzir o trabalho, o que se busca é reduzir a estafa do profissional que trabalha com a melhor qualidade. É sobre essa forma que eu aceito o projeto. E é dessa forma, inclusive, que eu votei lá pelas 2 horas do médico, que ganha R$ 3.700, atende 16, contratamos 2 médicos por 8 mil, atendemos 4 horas, resolvemos nosso problema. Então, há determinados momentos que nós temos que ousar, nós temos que ter a coragem de inovar e aceitar. Então, eu não voto esse projeto com nenhum resquício de estar privilegiando a OB, abro só a ressalva que estou pronto para rever a questão dos assistentes administrativos, que eu acho que ainda há uma pendência lá na prefeitura que a gente tem que resolver isso. E pena que veio tardiamente, mas veio.
Continua a discussão? Não havendo mais oradores inscritos, coloque em votação o projeto de lei. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se, manifestar-se levantando-se. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto de lei, também em regime de urgência. Quer ver aqui?
Projeto de Lei 07-2017, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal.
06.
Eu falei o quê? E eu falei o quê?
07. Sério?
Projeto de Lei 06-2017, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional no valor de R$ 95 mil no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Pagamento do aluguel do CMEI Mundo Encantado em regime de urgência.
Informamos que a matéria recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão o projeto.
Para discussão.
Vereador Luiz Alfredo, com a palavra.
O projeto não se fez acompanhar, eu estou com duas dúvidas aqui. Há uma suplementação para pagar aluguel. E é público e notório que a prefeitura falou que não vai cumprir os contratos por 90 dias sem a revisão. Me surgiu a dúvida, vereadora Elvira, que foi relatora da matéria. Esse contrato já foi auditado? Esse contrato está em ordem certinho, não tem problema nenhum?
Eles tentaram... Ficaram em conversa, pelo jeito que me falaram, alguns meses, né? E não conseguiram, por meses, né? Dois, três, não sei. Foi conversado e não conseguiram diminuir como outros conseguiram. Mas eles querem rever isso, estão tentando ainda, mas está impossível a conversa. Como já está funcionando e lá tem 150 crianças, não tem como simplesmente parar de funcionar aquilo lá. Pelo que falaram, agora já vão começar a construir a creche da CMEI ali do Jardim Flora, onde vão remanejar essas 150 crianças para lá e parece-me que vão poder pôr mais 100. Eu entendi que isso aqui não pode ser.
Veja, está pagando aluguel, que não revisou, não mandou a cópia do contrato aluguel, não sei quanto aluguel foi pactuado, se tem data para revisar do aluguel, por que não depositou em juízo, já que o preço está... Porque você falar que está alto e não está uma providência, aí você está sendo gracioso, você está sendo um pouco... fazendo uma piada de mau gosto. Então, o projeto não se acompanha dessa matéria.
Eu e o vereador Tucano até fomos lá, porque a gente também não aceitou a princípio.
E quem é o dono desse imóvel?
Eu não sei o sobrenome dela, mas é a Mara, que tinha loja antigamente, a libanesa, sabe?
Isso que eu não entendo, né? O contrato não está ainda auditado, mas está suplementando para pagar. Outra coisa que me chamou a atenção, vereadora relatora, por que o município sabe que pode tirar dinheiro destinado ao Fundep para pagar isso? Por que ele está reduzindo? Nós vamos ter um menor custo do Fundep esse ano, o Fundo de Desenvolvimento da Educação e Ensino Básico, esse ano a gente vai gastar menos, por isso que a gente pode tirar essa rubrica dele?
Isso aí, vereador, eu não vou saber te responder. Eu sei que já foi me explicado o porquê disso aí, que não, também não faria diferença hoje a gente desaprovar isso aí, que isso aí é um contrato que já está em vigência, foi o que foi nos passado. Esse contrato só voltou aqui para casa porque teve um... Como? Você entendeu? Eu sei que foi teve que voltar aqui, senão nós nem saberíamos desse aluguel, sabe, vereador? Inclusive, tem outros aluguéis muito altos, que, de repente, talvez nem passasse aqui pela Câmara, que nós já pedimos para rever todos eles. Eles estão indo atrás de negociar todos, baixar todos, estão conseguindo baixar vários deles, sabe? Nós estamos pedindo por isso.
Eu faço essa observação, vereador Ovidio, porque a finanças e o orçamento... Então, por exemplo, eu já ouvi aí rapidamente que a prefeitura encerrou o ano com 30 milhões a descoberto. Porque a finanças e orçamento não faz seu dever.
É ela que diz se pode suplementar ou não, se tem caixa efetiva ou não, senão é uma palavra aí que não seja ofensiva, é o nada discutindo sobre o nada. Então, se eu acho que o Fundeb está supervalorizado em quanto para serviço terceiro? Qual foi o cálculo feito? Ou é empírico? Arranca de cá, põe para lá, joga para cá, foi daqui, vai para lá? Porque nem o Ábaco, que é um processamento de somar e dividir milenar, que põe uma bola para cá, outra bola para lá, ele trata dessa forma. Então, a forma como nós regemos o controle legislativo das finanças é o que impacta o futuro. Por isso que essa Câmara tem mais culpa dos 30 milhões que está devendo lá do que quem gastou. Porque mandou para cá, pacote aprovou e ficou por isso mesmo. O procurador está fazendo cara de múmia discordando ali. Lógico, ele ganha 12 mil para fazer isso. Ele está aí para fazer isso mesmo. Passar por cima e tratorar, faz parte do jogo. É interessante isso. E eu estou aqui ganhando R$5.700 realmente para chamar a atenção de que a ausência de saber tudo implica em não ter dinheiro e não fazer mais nada. Então, é um projeto comum, simples, simples alocação, né? Lógico que eu já queria saber quanto nós temos de contrato de locação, quanto nós estamos gastando, quanto é que custa isso. Por quê? Porque faz parte do nosso trabalho supervisionar, acompanhar. Então, está demonstrado que essa suplementação é para atender algo de 30, 60 dias. Aí, né? Para isso, né, vereadora? Eu viro pelo que eu vejo.
É, o que não pode, nós entendemos que não poderíamos brecar isso, pedir para se pensar sobre a matéria, justamente porque não pode parar essa aula que precisa. São 150 e não teria onde colocar agora, certo? Mas e pedimos, inclusive, sobre os outros, eles vão apresentar para nós todos os outros aluguéis, o que estão pagando, que eu e o vereador Tucano fomos lá e pedimos isso.
Obrigado, vereadora.
Para a discussão.
Vereadora.
Esse valor, 90...
É o anual.
Anual. É. Mas anual agora...
É 7 mil e poucos... Não,
Eles estão assinando um contrato anual...
Já foi assinado.
Tá.
Esse valor é de 7.500 no ano passado e passou a 8% esse ano, que foi a 8 mil.
Certo. Obrigada.
Esse é um projeto? Não havendo oradores inscritos, vamos colocar a matéria em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto de lei. Por gentileza, senhor secretário, faça a leitura. Projeto número... Hã? Eu me perdi aqui no meu... Tá. Em primeiro turno, discussão e votação. Artigo 83, inciso 6º do Regimento Interno. Queira fazer a leitura do próximo projeto inscrito, senhor vereador.
Projeto de lei 156/2016, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, revoga a lei número 2489, de 30 de setembro de 2009, e declara de utilidade pública a Fundação João Laurani.
Informamos que a matéria inteira recebeu pareceres favoráveis das comissões de finanças permanentes, de legislação e redação, méritos temáticos, saúde e segurança e segurança pública. Em discussão o projeto.
Para discussão.
Com a palavra a vereadora Nelita Piacentini.
Esse projeto, essa revogação da utilidade pública, certamente vocês entraram em contato também, como foi feito no ano anterior, né, com a diretoria acatou a revogação.
Sem dúvida.
Então, ok. Obrigada.
Continua a discussão. Não havendo oradores, colocamos em votação o projeto de lei. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto, senhor secretário.
Projeto de lei número 3, 2017, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional no valor de R$ 5.428,00 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa a suplementação da dotação orçamentária de recursos oriundos do superávit financeiro do exercício anterior de valores provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto.
Projeto de lei 04/2017, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 350,00 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa a suplementação de dotação orçamentárias de recursos oriundos do excesso de arrecadação de recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia. Comunicamos que, de acordo com a portaria número 95/2017, publicada no órgão oficial número 2101 de 10 de fevereiro de 2017, as comissões permanentes se reuniram para a escolha de seus presidentes conforme abaixo. Comissão Permanente de Legislação e Redação, presidente vereador Sinei Jardim. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidente vereadora Elvira Maria Schen. Comissão Permanente de Mérito Sistemático, presidente vereador Eduel Rocha. Comissão Permanente de Saúde, Educação e Segurança Pública, presidente vereador Jadir Pepita. Comunicamos que os projetos de lei, proposta de emenda à lei orgânica e projeto de lei complementar abaixo relacionados foram retirados a pedido do autor. Eu gostaria que o vereador secretário lesse o número do projeto.
Só o número?
Acho que lendo o número dos projetos, se alguém... É necessário ler do que se trata?
Presidente.
Sim.
Eu só fiquei com dois projetos aqui que me chamou muita atenção, que é o Código de Postura, que é uma lei complementar, né? É uma lei complementar que estava, salvo engano, com a relatoria do vereador Edilson, salvo engano. E o projeto de lei que está das edificações, ele tem comissões especiais e houve a revogação das portarias, como que ficou isso? Né? É mais uma dúvida.
Na verdade, as comissões especiais não deram os pareceres que tinham que dar. Foram feitas algumas discussões, havia um ajuste entre as comissões especiais com a própria Secretaria do Planejamento, lá os técnicos para discutir algumas particularidades desse projeto. Como ela não concluiu até o final da legislatura anterior, o prefeito está pedindo de volta para refazer essas discussões e reencaminhar os projetos, porque eles são necessários ao município.
Até não me oponho, não, que eu acho que são matérias de gestão, que eu acho que é interessante que faça uma revisão mesmo. A única coisa aqui é que a edificação e obras é uma coisa que está deixando todo mundo doido aí, né? Esquinas, testada mínima, recuo, essas coisas. Então, é uma matéria que, quanto antes pudesse vir para casa. Observando aqui, é bom que fique frisado, que o Código de Postura e essa lei de edificação de obras, nada impede que seja também iniciativa dos vereadores. Não é competência privativa do Executivo, caso alguém queira mexer nelas. Mas nada a opor. Quanto à leitura, eu, da minha parte, eu dispenso que eu já tinha visto as matérias.
Senhor presidente. Com a palavra?
Sim, com a palavra, vereador Edilson.
Na verdade, realmente foi feito através de um sorteio naquele período, e as comissões, o meu nome foi indicado como relator, tanto do Código de Posturas como Edificações, e foram feitos na ordem, primeiro, todos os demais projetos, e depois acabou ficando este, que eu solicitei um suporte técnico, até porque é bem complexo essa matéria. Já outras gestão, a legislatura da Câmara deixou de relatar justamente pela complexidade que é a matéria, e acabou, então, nesse período, finalizando o nosso mandato, e agora, com certeza, espero que, quando volte, eu não seja sorteado de novo para ser o relator dessa matéria, até porque não é fácil relatar, e acho que da forma com que o Olivino e o Luiz Alfredo e os demais vereadores trataram com relação aos demais projetos, ficou bom, tiveram suporte técnico, chamaram as pessoas realmente que entendem dessa questão, principalmente dos projetos que eles relataram, foi aprovado, e esse não é diferente, é um dos mais complexos que eu acho, e tem que ser realmente reavaliado, analisado, porque qualquer mudança que for fazer nesses projetos, com certeza vai refletir lá na ponta, no comerciante, nas pessoas que realmente necessitam do código de postura, e principalmente edificações, como o Luiz Alfredo disse, que há uma necessidade de trazer de volta essa casa para resolver o quanto antes.
Bem, eu acho que todos têm conhecimento.
Senhor presidente, uma coisa que eu até vou ter que me corrigir, eu desconheci, eu não sei se o presidente tinha, vereador, né, para os vereadores, essa emenda lei orgânica que alterando o artigo 79 e que está sendo retirada aqui, que teria vindo do executivo, a emenda 3/2016, que mexe no parágrafo 1 do artigo 79 da lei orgânica. Eu não lembro dessa matéria ter passado por nós, presidente. Ela não foi para o expediente, não foi para lugar nenhum. Estava na casa.
Eu também, quando vi isso no roteiro hoje, eu gostaria que pudessem.
Excelente, excelente a retirada, parabéns, até para o público ter uma noção do que a gente está falando aqui. O Poder Executivo, a Lei Orgânica de Camborão, desde 1990, diz o seguinte: o que uma determinada função ou atividade do Poder Executivo remunera o Poder Executivo, a Câmara tem que remunerar igual. Então, um diretor lá, o diretor aqui ganha igual. Né? E o que não acontece. E isso daqui é o motivo porque a gente tem algumas coisas capenga na casa. E eu não sabia, confesso que... Eu até vi essa matéria no Face, presidente. Alguém falou, não, tem aí um PLC, um projeto de emenda orgânica, uma PEC aí, e vocês têm isso. E eu dizia que não. A PLO, né? E eu dizia que não. Aí hoje eu até dou uma palmatória aqui que a casa tem corredores e gavetas que parece o castelo da Inglaterra. Viu? Que barbaridade. Aperta um botãozinho e sai uma câmara secreta aqui. Mas tudo bem, presidente. Excelente.
Eu também não me
recordava decisão de retirada
dessa.
Aí.
Dessa matéria na casa. Né? Eu acho que, como todo mundo tem no seu roteiro os projetos de lei, vou dispensar a leitura dos projetos. Né? Não precisa ser feita a leitura, porque não vejo necessidade. Né? Os projetos já foram devolvidos, em razão de não terem pareceres e transpôs a legislação. Não tendo pareceres, o presidente pode ter a decisão de devolvê-lo ao executivo, diferentemente daquele que foi votado pelos senhores vereadores que autorizariam ou não e não autorizaram a retirada, a Câmara, ato contínuo, votou e aprovou em primeira discussão o projeto de lei. Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestação exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Senhor secretário, há vereadores inscritos?
Não há vereador inscrito, senhor presidente.
Comunicamos que amanhã, terça-feira, 21 de fevereiro, às 19 horas, teremos a segunda sessão ordinária para a votação em segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Dia 22, quarta-feira, às 18h30 horas, teremos audiência pública da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para a prestação de contas do município referente ao terceiro quadrimestre de 2016, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. Dia 23 de fevereiro, quinta-feira, às 18h30, teremos audiência pública da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para apreciar relatório apresentado pela Secretaria Municipal da Saúde na função de gestora local do Sistema Único de Saúde, SUS, referente ao terceiro quadrimestre. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.